Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
12:06. A partir de agora, você fica com a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 10 de julho. Isso mesmo. Vamos juntos nessa sintonia até 13h. Você sabe, caro ouvinte, aqui você tem voz e tem vez e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, boa quarta-feira. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
Isso mesmo, ótima tarde para você, Kátia, para você ouvinte da Gabriela FM também. Um grande abraço. A partir de agora, muitas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Sua participação aqui, você tem seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Isso mesmo, já Coutinho com muitas informações para nós, tá? E você desde já pode participar, envia aí a sua mensagem de texto ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos para o nosso WhatsApp, fazendo sua denúncia, sua reclamação, que nós colocaremos no ar, tá certo? Bem, o nosso Jornal do Meio-Dia de 10 de julho já está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus. Com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde de Salvador, que informa: reajuste no preço da gasolina deve provocar efeito cascata. O que é isso, gente? Tudo vai aumentar, né? É, minha gente. E o nosso bolso que lute.
Correio da Bahia, casos de micose transmitida por animais dobram na Bahia.
Cuidado, minha gente. Qualquer sintoma estranho, procure sempre o médico. Jornal Dia Teresina, Piauí. Câmara aprova LDO 2025 com aumento de vagas em concursos de Teresina.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Poranga pode perder 80% do território para o Piauí.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Venda de carros elétricos em Alagoas cresce 267,5% e totaliza 1.110 unidades no primeiro semestre.
Tribuna do Norte de Natal, aeronave atingida por forte turbulência no dia 1º deixa aeroporto de Natal.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Brandão busca novas parcerias para o porto de Itaqui durante visita ao canal do Paraná.
Correio de Sergipe de Aracaju, Sergipe. Governo anuncia reajuste salarial de 7% para forças de segurança.
Jornal Extra, Rio de Janeiro. No prato, só arroz e ovo. Comeram o dinheiro da merenda em Belfor Roxo. Gente, que coisa absurda.
Jornal Globo do Rio, desconto federal. Pacheco propõe que estados passem ativos à União para abater dívidas.
Pois é, né? Então, o projeto, né, que altera o indexador e permite aos estados a entrega de ativos para o abatimento da dívida. O indexador poderá ser reduzido de IPCA mais 4%, né, para apenas IPCA. E aí os juros poderão ser abatidos em até 2 pontos percentuais com alienação de ativos. Para isso, será preciso que o valor supere 20% do total. E aí eu estava lendo uma informação hoje que a Bahia é um dos estados que menos deve, né? É um dos estados que menos deve aí ao governo federal. Porém, os precatórios preocupam, tá? Vai lá no site Bahia Notícias, que você vai conseguir ver esta informação, tá bom? Na íntegra. Bem, vamos para a próxima manchete.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, novo ensino médio é aprovado com mais carga horária.
É, então tá aí, né, esse novo ensino médio, vamos ver. Hoje ainda a gente tenta falar sobre isso. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, acesso a benefícios, Programa Federal de Apoio a Empregos rejeita 67% dos pedidos de empresas.
O tempo de Belo Horizonte em cima da hora. Governo corre contra o tempo para que a Assembleia vote RRF.
Folha de São Paulo, Lira acelera reforma tributária na Câmara.
O Estado de São Paulo, setor de energia elétrica, empresa favorecida por MP, fez antes 17 visitas a ministério.
Jornal Diário de São Paulo, Pacheco anuncia protocolo de PL de renegociação das dívidas do Estado com a União. Foi o que eu acabei de explicar para vocês, né?
E Valor Econômico de São Paulo, Contas Públicas, projeto de renegociação de dívidas com a União tem condições favoráveis aos estados.
Só falando sobre uma das manchetes em relação ao aumento da carga horária obrigatória no ensino médio, né? Com a aprovação da proposta, ficaram assim, 2.400 horas para disciplinas obrigatórias, 600 horas para disciplinas optativas, tá? Então tá aí. Esse aumento na carga horária aí do novo ensino médio. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 12 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa, então você pode enviar sua mensagem para o WhatsApp 988291029, a mensagem pode ser de texto ou de áudio de mais ou menos 40 segundos, fazendo sua denúncia, sua reclamação, tá bom? Aqui você tem voz e tem vez. Aqui no noticiário regional, vamos começar falando de coisa boa, né, Marcos Bezerra? Porque isso. O Senai oferece 419 vagas gratuitas em Ilhéus e em outras 11 cidades baianas, né?
É, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai Bahia, está com inscrições abertas para o processo seletivo em cursos de aprendizagem industrial básica. Estão entre ofertadas, as vagas ofertadas, 419 gratuitas em Ilhéus e outros 11 municípios. Os candidatos têm até o dia 29 deste mês para se inscrever pela internet no site do Senai Estadual. Além de Ilhéus, há vagas para as unidades de Salvador, a unidade Dendezeiros, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luiz Eduardo Magalhães, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista. As aulas dos cursos gratuitos ocorrerão no período matutino ou vespertino. As vagas são para cursos como assistente de produção, assistente administrativo e de logística, mecânico de manutenção de máquinas industriais e eletricista industrial. Podem concorrer estudantes de 14 a 21 anos que estejam cursando a partir do nono ano ou ensino médio, ou tenham concluído o ensino médio. O processo seletivo é por ordem de inscrição, observando-se os requisitos e a disponibilidade de vagas por unidade, curso e turno escolhidos. A lista final dos matriculados será divulgada no dia 5 de agosto no site oficial do Senai Bahia, www.senaibahia.com.br. Mais informações devem ser consultadas no edital, no endereço aí, cursosgratuitos.senaibahia.com.br/aprendizagem.
Então pronto, joga lá no Google que é bem fácil você encontrar, tá? 12 horas e 15 minutos, mudando de assunto, ontem nos sites, blogs e nas TVs aqui da região nos falava outro assunto, né? Um caso envolvendo um médico de Itabuna, né? Duas mulheres acusam esse médico de violência sexual. O médico Antônio Mangabeira, ex-candidato a prefeito de Itabuna e principal nome, um dos nomes aí da política na região, é alvo de acusações de abuso sexual. As denúncias partiram de duas mulheres, Romilda Souza e Carla Sandra Pereira, que afirmam ter sido abusadas pelo profissional de saúde no Centro Médico Hospitalar Oncológico, lá em Itabuna, né? Em uma clínica particular. Após ser atendida pelo médico na terça-feira, portanto ontem, né, dia 9, A agente comunitária de saúde Romilda Souza de Jesus, de 51 anos, foi à Polícia Civil e registrou ocorrência contra o médico Mangabeira. A mulher afirma que, mesmo tonta, sentiu o médico tocar seu corpo de maneira diferente. Ela disse, tá? Em entrevista tanto à TV Santa Cruz como também ao blog Verdinho. E aí eu assisti o vídeo, né, das entrevistas dela, ela dizendo: deu a primeira impressão de que ele tinha me beijado. Sentei de frente para ele e vi o jaleco dele melado de batom. Isso ocorreu na segunda consulta, conforme a paciente, que como estava tonta, ficou em dúvida sobre a conduta do médico. Aí ontem, no terceiro atendimento, a Romilda chegou à conclusão de que havia algo errado e disse: nesse ato desse exame, ele começou os abusos. Aí foi pegando nos meus seios, nas minhas partes íntimas, em todas as partes íntimas, e me beijou. Acusou, portanto, a Romilda. E ela disse isso e muito mais em entrevista, que você pode conferir aí na internet, entra no blog Verdinho, por exemplo. Em relação à segunda denúncia, né, contra o mesmo médico, a empresária Carla Sandra Pereira diz que tomou coragem para falar à imprensa após ver o depoimento da Romilda, né? Ela, a comerciante, declarou também em entrevista à TV Santa Cruz que o Antônio Mangabeira a abusou na mesma clínica no ano passado. Ela disse: na primeira consulta ele me assediou. Na época, ela registrou ocorrência na DEAN, que é a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, e também no Ministério Público do Estado da Bahia. Candidato a prefeito de Itabuna pelo PDT em 2016 e 2020, o deputado federal, e foi candidato a deputado federal pelo PL em 2022, o médico Antônio Mangabeira ainda não se manifestou sobre as acusações, tá? Inclusive, caso a defesa, né, dele queira se manifestar, pode nos procurar, enviar nota, que com certeza nós vamos divulgar. E aí esse fato, né, esse ocorrido aí, que repercutiu muito na imprensa, teve reação. O Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Sul da Bahia divulgou nota de repúdio ao comportamento atribuído ao médico. E a nota diz o seguinte: o CIDIAX, ACE, condena veemente qualquer forma de violência, assédio ou abuso, especialmente quando praticado por profissionais que deveriam zelar pela saúde e bem-estar da comunidade. A atitude do referido médico é absolutamente inaceitável e fere os princípios éticos e morais que devem nortear a conduta de todos os profissionais da saúde, diz o documento assinado pelo presidente da entidade, Roberto Lima. O dirigente sindical afirma que o ato não pode ficar impune e diz esperar as medidas cabíveis das autoridades competentes. E disse: solidarizamos-nos com a colega Romilda e com todas as vítimas de violência e assédio e reiteramos nosso empenho em combater essas práticas deploráveis, concluiu, portanto, o dirigente sindical aí, representante do Sindiax ACE, Roberto Lima. Triste, né? Triste episódio. 12 horas e 19 minutos, nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque, com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Um abraço para você. Excelente trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi fazendo ronda no município de Ilhéus. Acompanhe comigo a sequência do caso que informamos aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia, quando um personal estava perseguindo uma mulher e ele foi preso na cidade de Ilhéus. Temos mais informações a respeito deste caso. Saiba agora! O personal trainer foi preso na última segunda-feira aqui na cidade de Ilhéus, acusado de ameaçar, perseguir e divulgar imagens íntimas de uma mulher que conheceu em um aplicativo de relacionamento. O acusado teve a sua identidade divulgada e ele foi identificado como sendo Orlando Neto, natural da cidade de Itapetinga, e que ele recebeu ordem de prisão no bairro do Outeiro de São Sebastião, região central aqui da cidade de Ilhéus, sendo resultado de uma investigação cibernética iniciada no mês de abril. Relembrando que a ação foi coordenada pela DEAN de Vitória da Conquista e daqui da cidade de Ilhéus, sendo resultado de uma investigação severa que aconteceu em conjunto. Durante a operação, 3 celulares e o notebook foram também apreendidos. O acusado, o Orlando Neto, o perseguidor personal training, foi interrogado e encaminhado ao conjunto penal de Itabuna, onde foi indiciado por ameaça, perseguição e divulgação de imagens íntimas. Em nossa região aconteceu um acidente com vítima fatal, e este acidente aconteceu envolvendo uma carreta que tombou aqui na região do município de Uruçuca. No acidente, o motorista da carreta não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. Ele foi identificado como sendo Antônio Carlos Santos Paixão, que tinha 54 anos de idade. Ele estava trabalhando no momento em que aconteceu este incidente. Não se sabe o motivo de Antônio ter perdido a direção da carreta, e a Polícia Rodoviária ainda vai divulgar nota a respeito deste caso. O corpo de Antônio foi levado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Ilhéus. Extremo Sul da Bahia faleceu na manhã de ontem no Hospital Estadual Costa das Baleias, vítimas de incêndio, Kevin Andrade Gonçalves Bertelli, que tinha 32 anos de idade. O incidente aconteceu na noite da última segunda-feira no bairro da Urbis, na cidade de Teixeira de Freitas. Kevin Anderson, ele foi vítima de um incêndio em sua própria residência. Os bombeiros realizaram ainda o combate às chamas e os cuidados necessários à vítima, que chegou a ser socorrida pelo SAMU até o hospital, mas não suportou e ontem, eu repito, evoluiu a óbito. A delegada plantonista Andressa Carvalho autorizou a remoção do corpo do hospital para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. E atenção, hein? No dia de ontem, terça-feira, após várias incursões em municípios de todo o sudoeste da Bahia, equipes do CAT Sudoeste de Vitória da Conquista, com apoio do CAT Central de Jequié e Delegacia Territorial de Maracás, localizaram e prenderam o nacional de iniciais AJS, 65 anos de idade, conhecido como Toninho da Barra, condenado a 22 anos de reclusão por um homicídio na cidade de Pão de Açúcar, estado de Alagoas, ocorrido em fevereiro do ano de 2002, em desfavor da vítima, Luiz Antônio Monteiro Torres. Toninho da Barra também foi acusado de uma chacina no ano de 1984, na cidade de São José da Tapera, quando matou a tiro de metralhador e espingarda calibre 12, o agricultor Givaldo Ferreira dos Santos, o advogado João Alves e, na época, o pré-candidato a prefeito, o Wellington Fontes. A Polícia Civil obteve informações que o condenado havia fugido do estado de Alagoas já há muitos anos, se submetido à cirurgia plástica na face, mudando sua aparência e utilizando documento falso, exercendo a função de comerciante de carvão na cidade de Vitória da Conquista e região sudoeste, bem como trouxe sua família, que se estabeleceu na cidade, levando a nova vida com documentos falsos. No momento de sua prisão, na cidade de Maracás, Toninho da Barra estava de posse de documentos falsos em nome de José Antônio Andrade dos Santos, se apresentando aos policiais civis com esses documentos. Foi dado cumprimento ao mandado de prisão referente à condenação no estado de Alagoas, bem como foi autuado em flagrante pelo crime de falsidade ideológica. Olha, um professor acusado de aliciar 6 alunas, foi preso pela Polícia Civil ontem de manhã na cidade do Manuel Vitorino. O homem, que também tem o título de pastor evangélico e já foi secretário de Educação do município. O inquérito policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário com representação do pedido de decretação de prisão preventiva, que foi deferido pelo Ministério Público e Poder Judiciário. O mandado foi cumprido na manhã desta terça-feira. O professor, ou que também era pastor e que já foi secretário de Educação, foi encaminhado ao conjunto penal da cidade de Jequié. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada, Coutinho Neto, nosso repórter. E ele retorna ainda hoje com mais notícias para nós. É, essa atualização aí da notícia da prisão do personal training, né, que estava stalkeando aí, perseguindo mulheres que ele conheceu em aplicativo de namoro, né, que isso não é nem aplicativo de namoro, é aplicativo da palhaçada, né, e de golpes, e de loucos.
É, vem com a vingança covarde, né?
É, exatamente. Primeiro, mulheres, para com isso, desde carência de estar em aplicativo de namoro, pelo amor de Deus. Depois, que bom que surgiu o nome dele, foi divulgado, né, Orlando Neto? Personal, que não seja mais, que não consiga nem dar aula mais pra você aprender, né, quando for solto. Porque uma hora vai, né? Mas que fique preso bastante, viu, Orlando Neto? Oi, eu tenho vontade de dizer algo, mas deixa pra lá. Mas vamos aproveitar e lembrar a mulherada, principalmente. E também os homens, né, porque tem mulher louca por aí também, viu, gente, que gosta de stalkear homem. Então, vamos falar a realidade, né, Marcos Bezerra? Só relembrando aqui os dados, de novo, alertando a todos. A Polícia Civil da Bahia já registrou 1.242 casos de crime de perseguição, conhecido como stalking, entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2022. Só em 2022. Quando contabilizar de lá pra cá, o negócio vai ser maior, tá? E aí, muitas pessoas, vítimas que sofrem com isso, né, com stalking, com perseguição, tem o medo de ir a qualquer lugar, de ser vigiado, né? Inúmeras mensagens ou ligações por dia, ameaças acabam recebendo, né? A perseguição pode causar diversos transtornos na vida da pessoa. Então, a quantidade de registros desse tipo de crime no estado da Bahia tem aumentado. E a Polícia Civil começou a contabilizar em julho de 2021, viu? Tá? Então, inclusive, ontem a gente lembrou aqui que a advogada especialista em segurança e direito digital, Ana Paula de Moraes, ela citou alguns dos exemplos práticos de crimes de stalking, como frequentar locais nos mesmos horários da vítima para impor sua presença, tá? Essa pessoa que fica stalkeando faz isso, ronda a casa, faz ligações telefônicas insistentes, impondo medo. E a psicóloga alertou que o crime de stalking pode ser nocivo à saúde da vítima. Algumas delas desenvolvem o comportamento de medo e pode virar o pânico. Ô, gente, não queira ter pânico, não. O negócio é feio. Eu conheço gente que teve. Conheço pessoas de perto que tiveram isso, tá? Inclusive, quando eu era repórter de uma TV, eu fiz uma série de reportagens sobre isso. É triste. Muito triste mesmo, tá? Então, tomem cuidado, certo? Independente de ser perseguido ou não por alguém, evite divulgar a rotina em redes sociais. Ah, tô aqui agora no barzinho X, postou foto, vídeo. Posta depois que sair, é mais seguro, né, Marcos Bezerra? Não passa informações pessoais, para de estar em rede social fazendo aquelas brincadeirinhas, falando da sua vida pessoal, do que você gosta e tal. Ao perceber algo que incomoda em relação com outra pessoa, não renda conversa e bloqueie qualquer tipo de contato, explica a psicóloga. Não aceite amizade de pessoas que não conhece. Mantenha o nível de privacidade nas redes sociais. Evite marcar localização, mostrar fotos para quem não é amigo. E se caso você for vítima de um perseguidor, tanto psicólogo como a polícia, informa. Guarde todas as provas, como e-mails, prints de conversa e fotos. Registre boletim de ocorrência em qualquer delegacia e faça uma representação em alguma delegacia confirmando que há interesse que o caso seja investigado, tá? O mesmo serve para abuso sexual, né, Marcos? Você pode sempre procurar aí a ajuda da polícia, registrar um boletim de ocorrência, tá? Acredite aí, a nossa Polícia Civil da Bahia, assim como a Polícia Militar, que realmente sempre procura fazer um bom trabalho, né, Marcos?
E a gente repete, né, para inibir o anonimato, acabar com o anonimato, né, depende do governo aí, com medidas, né, que possam isso, e as grandes plataformas aí, as redes sociais, né, que possam inibir a questão de criação de perfis fakes, né?
Os famosos perfis falsos, né?
É.
Que ex-namorado faz pra ficar vigiando a vida da gente, né? Né? Os perfis fake quer bater papo com a gente. Pois é, né?
Medidas simples podem acabar com isso. Depende do governo e dos políticos.
É verdade, Marcos. Olha, 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Supermercados Meira. Bem, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte, nós vamos começar a divulgar as mensagens que a gente recebe aqui no WhatsApp 988291029. E aí me mandam também aqui no direct do meu Instagram, né? Kátia Gomes Jornalista, Kátia com C. E aí eu tenho mensagem aqui desde ontem, inclusive, né, de ouvinte. Reclamando aqui, pedindo para fazer podagens de árvores, deixa eu ver aqui onde é, na estrada para Lagoa Encantada, inclusive, tá? Porque ontem estavam reclamando aqui da estrada, né, dizendo que tá ruim, aí o ônibus não quer trafegar por lá, e aí o morador aqui mandou mensagem, Ana Paula, né, Ana Paula, um abraço para você, pedindo também a podagem das árvores nessa estrada de lá, de Lagoa Encantada, viu, Marcos Bezerra? E o que temos mais de mensagem de ouvintes no WhatsApp?
No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, a todos aí. Olha, como é que pode uma cidade como Ilhéus, com ambulância, né, para atender a população inteira, né? Que é isso, prefeito?
Uma? Será que estão falando o quê? Uma ambulância do SAMU, é isso?
É.
Explica melhor pra gente aí, você que mandou essa mensagem, tá? Por gentileza. Diga.
Tem mais aqui, deixa eu dar uma olhada.
Enquanto você dá uma olhadinha aí, deixa eu passar aqui também uma mensagem que eu recebi, porque os professores ainda estão na bronca, né, em relação a esse atraso, essa demora no pagamento dos precatórios do Fundeb. E aí, teve professores aqui que mandaram a seguinte pergunta. Kátia, Marcos, por favor, pergunta aí à Prefeitura de Ilhéus sobre a publicação da lista. Já publicaram a lista da APPI? Né, sobre quem vai poder receber esses precatórios, quem realmente é beneficiado, né? Então tá aí a pergunta feita, ok? Feita por professores que nos mandam aqui mensagem. A gente quer saber também.
O ouvinte aqui falou que é a ambulância do SAMU realmente para atender a cidade inteira.
Peraí, gente, uma ambulância só para atender uma cidade toda?
Diz que o rapaz do gás sofreu um acidente e demorou 1h30 para ser atendido.
Jesus amado, que isso nessa cidade? Que vergonha! Secretaria de Saúde de Ilhéus, seu prefeito Mário Alexandre, é assim que o senhor cuida da saúde de Ilhéus? Como é que tem uma ambulância do SAMU para atender a cidade toda? Isso não existe, minha gente, que falta de respeito. Cadê as demais ambulâncias? Teriam que ser 5, não é isso? O que está acontecendo com as ambulâncias do SAMU? Estão todas quebradas? Praticamente todas e só tem uma? Explica pra gente, a gente quer saber. Perguntar não ofende, ofende? Que absurdo isso. Diga, Marcos Bezerra.
Outro ouvinte manda boa tarde aqui, Kátia. Olha, minha irmã esteve na delegacia da mulher agora há pouco, porque está sofrendo ameaças do meu ex-cunhado. E a delegacia está fechada, né? Onde ela pode recorrer, né? Quer dizer que minha irmã tem que perder a vida para poder tomar uma solução.
Calma, se foi agora há pouco é porque está horário de almoço, gente. Porque a culpa não é de quem trabalha lá. Deixa eu explicar melhor para vocês. A DEAN abre às 8, 12 horas fecha para almoço e reabre às 2 da tarde e segue até às 5. Por que lá funciona sempre assim, horário comercial e tem o intervalo de almoço? Porque não tem gente suficiente para atender. A culpa é sabe de quem? Do governo do estado, que não investe na nossa segurança, que não coloca profissionais suficientes para atender 24 horas. Você sabe que já existe uma lei, porque as DEANs têm que ser 24 horas, mas na Bahia você só tem uma. Na capital baiana, que funciona 24 horas. No interior da Bahia, não funciona nem o dia todo direto, muito menos 24 horas. Então, abre às 8, viu, amiga? Fecha às 12, reabre às 2 da tarde, vai até às 5 horas. Então, não deixe de ir, tá? Entre 8, de preferência, da manhã e 11h30, tá? Porque 12 horas fecha para almoço, ou retorna às 2 da tarde. Mas não deixa de ir, não. Porque quem trabalha lá, eu vi de perto. Não só quando eu precisei ser atendida. Porque eu, sim, eu sofri abuso psicológico e patrimonial. Né? O cidadão tá aí pagando na justiça. Certo? Deixa eu falar um negócio para vocês. Já vi de perto, fui lá em outros casos. E funciona. Por quê? Por causa da boa vontade de quem trabalha lá. Delegadas, agentes, mas o governo do estado não investe. Lá falta até papel ofício, tá? E aí advogados doam, vítimas doam, porque nesta Bahia, né, infelizmente há muitos anos, há cerca de 17 anos, o governo que é estado, o PT, não investe na segurança pública. E as DEANs são as que mais sofrem. Mas não deixe de ir, não. Diga a ela que não cruze os braços. Vá lá fazer a sua ocorrência, seu boletim de ocorrência. E peça a medida protetiva, que funciona. Tem juiz na cidade, juíza que, graças a Deus, trabalha dentro da lei. Diga, Marcos.
É, se não está fechada, que deveria estar aberta, né? O governo tem que manter um serviço desse 24 horas, vai na delegacia comum. Também faz o seu boletim de ocorrência e depois passa na DEAN.
Mas dá... É. De preferência aí na DEAN é melhor, direto, viu, Marcos?
Só não, então, dá assim, pra combinar com os agressores o momento, né?
É.
Durante o dia que vai...
Não combine não, viu, amiga? Vá lá de surpresa. Foi assim que eu fiz. Porque eles pensam que a gente é louca, taxa a gente de louca. Mas a gente tem prova, a gente vai lá e faz mesmo. Registra o boletim de ocorrência. Mostre lá com suas provas, com suas testemunhas, que você está assim sofrendo, seja violência psicológica, violência patrimonial ou até mesmo agressão física. Não aceite.
Ela disse que foi até na delegacia comum, mas disseram que só na DEAN.
Vai na DEAN, por favor, não deixe de ir, tá? Vou repetir o horário, viu, mulheres? De 8 às 12, 12 horas fecha para almoço e retorna às 2. Porque ninguém é de ferro. Eles não podem ficar lá trabalhando o dia todo sem comer, tá? A culpa é do governo do estado. Por isso que eu digo, chega, gente. Não aceite a continuidade desse governo em município nenhum da nossa Bahia. Vamos lá, Marcos.
Por enquanto é só aqui.
Então tá aí, né? Se quiser continuar mandando mensagem, pode mandar, tá? 12 horas e 46 minutos. Como a gente tá aqui na área do setor policial, vamos falar aqui de uma questão aí que tá também chamando atenção aí, viu? Tá aí nos sites aí, sites, blogs da Bahia, na mídia de um modo geral. É que a Corregedoria Nacional de Justiça faz correição extraordinária no TJ Bahia. Não é isso, Marcos? Acompanha comigo. A Corregedoria Nacional de Justiça instaurou em caráter extraordinário correição no Tribunal de Justiça da Bahia, TJ Bahia. E de acordo com a portaria número 21/2024, de ontem, terça-feira, dia 9, o objetivo é verificar o funcionamento de unidades administrativas e jurisdicionais da Corte. O trabalho se concentra em Salvador e segue até sexta-feira, agora dia 12. A decisão do corregedor Luiz Felipe Salomão se fundamenta especialmente no estado de ineficiência grave na gestão de unidades administrativas e jurisdicionais do TJ Bahia, constatado durante a inspeção ordinária da Corregedoria Nacional de Justiça, ocorrida em abril de 2024, informa o órgão correcional. E aí tem achados gravíssimos, segundo, né, Marcos, essa Corregedoria Nacional de Justiça, né?
É, o documento aponta falhas relativas aos sistemas administrativos em atividade no tribunal, inclusive a existência de 123 diferentes sistemas em operação no tribunal. Também foram apontados problemas na estrutura de segurança da informação, que estaria em desacordo com os objetivos definidos na Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário. Sem entrar em detalhes, a nota da corregedoria menciona gravíssimos achados referentes à vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa e lavagem de dinheiro de Salvador. E a portaria esclarece que, logo após a inspeção ordinária deste ano, procedimentos disciplinares foram instaurados de ofício para adoção de medidas urgentes em virtude da gravidade da situação e com o intuito de garantir o cumprimento da missão constitucional do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, consistente no exercício do controle da atuação administrativa do Poder Judiciário. A equipe designada para os trabalhos é composta por 2 desembargadores federais, 3 juízes de direito, 1 delegado da Polícia Federal, 7 servidores do Poder Judiciário e 2 agentes da Polícia Judicial. A portaria determina a disponibilização pela presidência do tribunal de ambiente adequado para os trabalhos e que intime as pessoas eventualmente indicadas pelos juízes auxiliares da Corregedoria Nacional para que compareçam presencialmente ao tribunal para prestarem esclarecimentos à equipe do CNJ. Também foram oficiadas sobre a correição extraordinária a Procuradoria-Geral da República, PGR, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em suas seccionais na Bahia. A Corregedoria é o braço fiscalizador do Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável pelo controle do exercício do Poder Judiciário, Kátia.
É, que a justiça seja feita também para quem não trabalha dentro da justiça, né?
Pois é.
E aí, teu vídeo aqui mandando mensagem, né? Ô, Kátia, lembra ainda que para fazer também denúncia, né, e procurar a DEAN, não precisa a mulher sofrer agressão física. Sim, foi o que eu falei. Não, procure a DEAN. Você não apanhou, certo, não sofreu agressão física, mas tá sofrendo abuso psicológico, tá sofrendo ameaça, procure sim a DEAN, né? Eu sempre faço questão de deixar um exemplo aqui da minha situação. Eu sofri abuso psicológico, eu sofri ameaça. Então, eu fui lá e fiz o boletim de ocorrência. E aí o cidadão ficou com medo, né? Porque tem muito homem que ele é machão, né, Marcos? Cresce pra cima da mulher porque acha que a gente não vai fazer nada, né? Não vai procurar a polícia e tal.
Não tem os parentes mais, né, arretados.
Exato.
Ou não vai procurar a delegacia.
Aí depois que vê que o negócio é diferente, né? Que a gente procura, assim, a polícia, né? Que tem muitos amigos e familiares arretados. Aí ficam preocupados, né? Pois é. Então não deixe de procurar a DEAN. Viu? Repetindo, mulheres, em Ilhéus a DEAN abre às 8 da manhã, 12 horas fecha para almoço, mas reabre às 2 da tarde, porque lá ninguém é de ferro, trabalhar o tempo todo sem comer, não pode. Então, a culpa não é de quem trabalha na DEAN, pelo contrário, lá tem muita gente trabalhando sobrecarregada, muita gente.
E como diz o ditado, e o nosso amigo Marinho Santos, o pau que dá em Chico, dá em Francisco, né?
Exatamente! E não tenham medo! Não tenham medo! Eu só tenho pena de quem pensa que quando encontra um cidadão desse, se relaciona, que é um presentinho de Deus. Uma hora a máscara cai, acorda pra vida, tá? Porque narcisista não muda, não. 12 horas e 52 minutos... Vamos acionar o nosso repórter novamente? O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com mais notícias do setor policial. Não é isso, Coutinho Neto? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Muito especial para você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro a bordo de sua viatura virtual da Gabi, sudoeste baiano. Marcelo Alves Garcia tinha 55 anos de idade e era natural de Salvador. Ele morreu ontem, terça-feira, após cair. Sofreu uma queda durante um voo de parapente na cidade de Candiba, sudoeste da Bahia. O mirante da Serra dos Montes Altos, com 1.200 metros de altura, é um local onde diversos pilotos realizam voos de parapente na divisa com o município de Sebastião Laranjeiras. O corpo da vítima foi resgatado ontem por volta das 18 horas. o corpo de Marcelo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi, pelo Departamento de Polícia Técnica. A rampa do Mirante fica a 10 quilômetros da cidade. O local tem longos chapadões e recobertos por vegetação do cerrado árido. Um acidente aéreo, hein? Um homem de 40 anos de idade, acusado de estupro, foi preso ontem na cidade de Caculé. A informação foi confirmada pela 94 CIPM. De acordo com a unidade, após informações levantadas pelo serviço de inteligência, o indivíduo de 40 anos, que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, foi localizado a bordo de uma motocicleta na saída para o município de Licínio de Almeida. A guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, deslocou até o local e, ao perceber a aproximação da viatura, o foragido da justiça por estupro empreendeu fuga, vindo a perder o controle da motocicleta e colidir em um veículo, momento em que a guarnição realizou sua prisão. Esteja preso, seu tarado! Ele foi apresentado na Delegacia Territorial de Caculé para a adoção das medidas legais cabíveis. Olha, infelizmente, um desfecho triste em nossa Bahia. O corpo do motorista Hudson William Santos de Jesus, mais conhecido como Foguinho do Táxi, foi encontrado ontem, terça-feira, no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Ele estava desaparecido desde o último sábado, quando ofereceu uma corrida a três pessoas, dois homens e uma mulher, em seu transporte alternativo, e foi vítima de assalto. Conforme apurado com o delegado que está à frente do caso, o corpo de Foguinho do Táxi estava em estado de decomposição com uma perfuração de arma de fogo. O corpo foi abandonado na zona rural da cidade, em uma localidade conhecida como Riachão. O carro, que era dirigido pelo Foguinho do Táxi, foi encontrado na manhã do último domingo, abandonado na zona rural do município de Castro Alves. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Santo Antônio de Jesus, que não divulgou outros detalhes sobre o caso. Até o momento, não se sabe a motivação ou a autoria deste crime. Olha, um jovem conhecido como Gabriel Santos Silva, 19 anos, ele morreu ontem, terça-feira, após sofrer um choque elétrico, eletrocutado na zona rural de Capim Grosso, município do território da Bacia do Jacuípe. O jovem estava trabalhando em uma construção civil, exercendo a função de auxiliar de pedreiro. Segundo relatos de populares, o pedreiro, de identidade não revelada, também teria recebido a descarga elétrica, porém, sem gravidade. As circunstâncias que ocasionaram o acidente ainda é desconhecida. O corpo de Gabriel foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jacobina. O corpo de um homem foi encontrado em um garimpo da Quixaba, na cidade de Centro Sé, norte da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria caído em um buraco de extração de minério. Reginaldo Pereira de Oliveira tinha 38 anos de idade. A polícia investiga as circunstâncias da morte e não informou se o garimpo é legalizado, nem se a vítima trabalhava no local. Ainda, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, nossa grande Bahia, na manhã de ontem, terça-feira, por volta das 7h20 da manhã, Clécio dos Santos Batista, de 43 anos, ele foi morto a tiros no conjunto Feira 10, em Feira de Santana. Segundo informações iniciais, Clécio estava a caminho do trabalho quando foi surpreendido por um homem que estava de bicicleta e que subtraiu seu telefone celular e logo na sequência deflagrou os tiros. A vítima trabalhava em uma fábrica de papel, morreu no local. Clécio dos Santos foi alvejado no peito e no rosto. O encarregado estava fardado a caminho da empresa para abrir o estabelecimento quando foi abordado. Colegas estranharam a demora e logo depois souberam da triste notícia. O delegado da Delegacia de Homicídios, Fabrício Linar, explicou que a vítima teve o celular roubado, mas ainda não há confirmação que houve um latrocínio, ou seja, roubo é seguido de morte. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição de quarta-feira por aqui, prometendo voltar amanhã em mais uma nova página do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação deles, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Isso mesmo, viu? Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, tá? Um abraço. 12 horas e 58 minutos, a nossa última notícia. Antes de divulgar essa última notícia, quer dar uma navegadinha aí, por favor, no WhatsApp, pra ver se tem alguma mensagem de ouvinte? Porque depois que a gente termina o programa, chove mensagem aqui. Diga, Marcos.
Boa tarde, o plantão central da 7ª Coordenadoria de Polícia funciona 24 horas e isso, fora do horário de expediente da ADEAN, realiza isso, os atendimentos de registros de BOs. Depois isso, orienta as vítimas a dar andamento na ADEAN.
Exatamente, né? Por exemplo, depois das 5 da tarde a ADEAN está fechada e você precisa registrar um boletim de ocorrência por abuso, sabe? Por agressão aí, né, contra alguma mulher, a mulher pode ir sim no plantão 24 horas.
A corpinha da Polícia Civil ali na Avenida Civil. Esperança, né, aqui em Ilhéus.
Exatamente, ali na Avenida Esperança, tá? É bem fácil. E depois sim, dá continuidade na ADEAN. Mas se é horário comercial, a ADEAN tá aberta ou tá no horário de almoço, mas retorna às 2, vá na ADEAN. É ótimo. É bom, viu? Ajuda muito, tá? E eu parabenizo sim os profissionais da Polícia Civil, principalmente os que trabalham na ADEAN, em relação, viu, gente, essa questão aí de abuso contra a mulher, eles realmente trabalham bastante, tá? E realizam um trabalho muito importante. O que falta ali é investimento do governo do estado, tá bom?
Eles fazem o que podem, né?
Exato, fazem o que podem, viu? Fazem mesmo. E acaba até gastando do bolso, comprando papel ofício, por exemplo, tá? Bem, podemos ir para a última notícia? Uhum. Então nós vamos para a última notícia de hoje, que também é do setor policial. É sobre uma operação que localiza na Bahia o operador de esquema que movimentou 90 milhões em fraudes bancárias no país. Pois é. Um homem foi preso hoje em Feira de Santana, acusado de ser um dos principais operadores de um esquema que movimentou cerca de 90 milhões de reais em fraudes bancárias em todo o país. Segundo o Ministério Público do Estado da Bahia, a prisão ocorreu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do investigado em Feira de Santana. A ação faz parte da Operação Mão Fantasma, deflagrada pelo Ministério Público de Santa Catarina, com ações em 7 estados. O objetivo é desarticular 3 organizações criminosas de âmbito nacional especializadas em fraudes bancárias, especialmente na prática dos golpes conhecido como mão fantasma ou acesso remoto e falsa central de atendimento, tá? E ainda segundo o Ministério Público da Bahia, a investigação começou no final de 2022, após boletins de ocorrência de subtração de valores de contas bancárias para cometer os crimes. Os investigados usavam aplicativos de gerenciamento remoto para controlar os celulares das vítimas e realizar transferências ilícitas de valores. A Operação Mão Fantasma cumpre mandado em 6 estados. Ao todo, são 34 mandados de prisão preventiva e 73 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Paraíba, Ceará e Bahia. Olha, eu também parabenizo o Ministério Público, também é bastante atuante, trabalha bastante também, tá? Bem, antes de finalizar aqui, o nosso repórter até pediu pra gente lembrar que quem sair de Ilhéus tá indo sentido Itabuna, quando tá chegando na cidade tem que entrar pelo anel rodoviário, tá? E aí entrar ali pelos bairros Nova Califórnia, Fátima, devido a serviços que estão sendo executados no acesso, né, à cidade ali entre o Los Pampas e o posto Cachoeira, tá bom? Então fica a dica aí, o lembrete pra você que está saindo de Ilhéus e está indo pra Itabuna. Então encerramos por aqui, tá? A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, 10 de julho. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.